Senhor, possa falar conosco nessa noite, que nós possamos enxergar o Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, dentro do nosso espírito, no nome de Jesus. Amém?
Amém?
Amém, queridos. Então, nós estamos aí no nosso tema, né? Alinhados com o céu. E você ouviu muitas palavras, né? Referente a esse tema. Durante todo esse jejum, durante essas 40 horas de jejum, né? E o pastor me deu esse desafio de pregar a palavra para vocês, mas ainda me deu uma palavra. Então eu busquei o Senhor e o Senhor me deu algo, né, que eu creio que foi da vontade dele, né? E eu vou continuar com o tema, mas nós vamos falar sobre o reino de Deus, né? Então, eu vou pedir para os meninos projetarem para mim três versículos. Nós vamos falar sobre alguns versículos falando sobre o reino de Deus. Então, eu quero que você leia comigo o que está em Mateus 6,33. Está escrito lá: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler juntos, irmãos? Diga assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, e a sua justiça, e todas as coisas,
serão acrescentadas.
Lá em Mateus 6,10, também tem um outro versículo falando: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E lá em Romanos 14,17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pode deixar a palavra projetada, tá? Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Lá em Mateus 6,33, Jesus diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, a palavra busque, ela é o que? Uma direção. É uma direção para você buscar, né? Buscar um verbo. E o que significa buscar? Eu não vou te responder agora, só vou te fazer uma pergunta. O que significa buscar? Lá em Mateus 6,10, então, está falando o quê? Venha ao teu reino. Né? Então, Jesus estava ensinando o que é a oração. Os discípulos tinham pedido para o Senhor ensinar a eles uma oração. Né? Como orar? Como devemos orar? E o Senhor ensinou, começou falando lá, Pai Nosso, blá, 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 blá. E chegamos nessa parte. Venha o teu reino. Então, isso é uma oração. Jesus ensinou os discípulos a orarem enquanto ele orava: venha o teu reino. Então, isso também nos aponta para um princípio, é uma oração de Jesus que é linkada com a vontade de Deus sendo feita aqui na terra como ela é lá no céu. Já já nós vamos falar mais sobre isso. Em Romanos 14, 17, fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. A comida e a bebida são coisas que nós gostamos bastante, né, irmãos? Você gosta de comer refrigerante, você gosta, né, de comer um McDonald's, né? Os jovens gostam de comer uma picanha, né? Você ficou aí 40 horas, né, sem comer, não foi? Alguns. Então, alguns já estavam até bem coisas assim, né? Sabe aquele desenho do... acho que é do Tom e Jerry, que vê o olho do mundo assim, fica aparecendo uma figura, né, de uma coxa, de frango, assim, né? Eu não tenho essa visão da coxa de frango. Eu não posso de frango, irmãos. Mas eu como. Então, o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E não nas coisas que são terrenas. Então, eu peguei esses três versículos que vão dar a base dessa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje. Qual que é o significado de buscar o reino? Agora há pouco eu fiz uma pergunta para você, né? O que que significa buscar? Então vamos falar sobre isso. O que que significa buscar o reino? Será que buscar o reino, em primeiro lugar, é vir ao culto, é ir na célula, é não faltar no discipulado, é ir na conferência a elas, é participar de todos os cultos da supervisão? Será que isso é buscar o reino em primeiro lugar, irmãos? Eu acho que isso faz parte, mas não é só isso. Não disse o pastor Marcelo mais, não é só isso, né? Não é só isso. Existem outras coisas que nós precisamos fazer. Isso faz parte, né? Congregar é importante porque fortalece a nossa fé, alimenta o nosso espírito, transforma a nossa alma. A palavra de Deus diz o quê? Que nós precisamos renovar a nossa mente. Não nos conformeis com este século, mas transformai a nossa mente. E como que a sua mente é transformada? Quando você participa do culto, quando você participa da célula, quando você faz um trilho vencedor, que nós vamos ter inclusive formatura agora nessa quarta-feira. Aleluia! Então, isso tudo é o quê? É buscar o reino de Deus? Isso é buscar o reino de Deus. Mas buscar o reino de Deus não se resume apenas nesse tipo de coisa. Isso faz parte. Nos fortalece. Mas buscar é algo que ainda vai além. Diga assim, buscar o reino de Deus é muito além. Então, assim, irmãos, cada um tem suas lutas pessoais, né? Não é verdade? Mas no reino de Deus existem algumas coisas que nós falamos aqui nesses versículos, né? Então, Jesus está falando, buscai. Mas ele também disse para orar, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Irmãos, o que o mundo mais busca por aí? Quando você vê uma pessoa que quer casar, o que você escuta ela falar? Ai, eu quero ser feliz. Não é? Quando alguém vai separar, o que você escuta? Eu mesmo preciso ser feliz. Eu preciso ter a minha liberdade, que eu não amo mais essa pessoa. Eu preciso ser feliz. Não é o que você escuta? Quando a pessoa quer casar, ai, eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz. Ai, eu quero alguém que me faça feliz. Ai, eu quero fazer alguém feliz. Ai, tudo. A pessoa está buscando o quê? Ela está buscando algo. É ruim querer ser feliz? Vocês acham que é errado ser feliz? Eu acho que não é errado, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então a alegria, a felicidade, todas essas coisas, elas foram criadas pelo Senhor. E quando a gente fala que o reino de Deus são essas coisas, e Jesus fala, venha o teu reino, então nós estamos dizendo que venha o teu reino, Senhor. Por quê? Porque aqui na terra, o reino não é o de Deus que é estabelecido. Falando de uma maneira geral, o reino de Deus não é estabelecido. O reino de Deus é estabelecido lá no céu, mas aqui na terra, a gente sabe que a terra jaz no maligno. O que que a Bíblia diz? Que o mundo jaz no maligno. Então, se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo, não é errado eu desejar ser uma pessoa alegre, não é errado eu desejar a felicidade, não é errado eu desejar ter paz, não é errado eu desejar ter uma vida abundante, não é errado eu desejar ter saúde. Por quê? Porque tudo isso faz parte do reino de Deus. Diga assim, tudo isso faz parte do reino de Deus. Então, o que que faz parte do reino de Deus, irmãos? Diga assim, saúde. Fala comigo. Paz. Justiça. Amor. Unidade. Abundância. E vida. Tudo que é contrário a essas coisas que nós acabamos de falar, não proclama aquilo que é o reino de Deus. Então, qual que é o contrário da saúde? Doença. Qual que é o contrário da paz? guerra, destruição, discórdia. Qual que é o contrário da justiça? Vocês acham que vocês vivem num mundo justo? Não. Porque o mundo aqui, na Terra, ela não é justa. Não existe justiça. É paz que a gente precisa. Justiça de Deus que a gente precisa. Existe amor? Qual que é o contrário do amor? É o ódio. O ódio é o contrário do amor. Qual que é o contrário da unidade? Irmãos, está todo mundo aí? Vocês foram arrebatar? Está muito difícil. Divisão, facção, né? Abundância. Qual é o contrário da abundância? Não é aula de português, não, gente. Hã? Escassez, dificuldade, miséria. Qual que é o contrário da vida? Morte. Então, primeiro que saúde, paz, justiça, amor, unidade, abundância, vida, não tem outras coisas, né? Tudo isso é reino de Deus. Tudo isso é o que tem o reino de Deus. Mas aqui na Terra, nós temos o contrário. Nós temos brigas, nós temos desavenças, nós temos maledicência, fofoca, injustiça, desunião, escassez, morte, tristeza, gente passando fome, gente se matando, gente com depressão. Não é isso que você vê aqui no mundo? Mas o que, que Jesus disse que era para fazer? Que era para buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa que eu tenho que buscar também essas coisas. Eu tenho que buscar o reino de Deus. E como que eu busco o reino de Deus? Quando eu busco saúde do meu corpo, eu estou buscando o reino de Deus? Ou será que é só quando eu venho no culto? Só quando eu vou na célula que eu estou buscando o reino? Não. Quando eu busco ter saúde, quando eu oro contra uma enfermidade, quando eu vejo que tem uma pessoa enferma na minha família, na minha célula, e eu vou orar e eu vou contra isso, eu estou o quê? Buscando o reino. Diga, estou buscando o reino. Diga assim, quando eu oro para os enfermos, eu busco o reino. A outra coisa, né, que você vive, talvez, ou você vê, talvez, na sua família, né, talvez você venha de um lar onde não havia paz. Quando você busca a paz no Espírito Santo, você está fazendo o quê? Você está buscando o reino de Deus. Se você está passando por um problema de escassez, se você está passando por algum problema de desemprego, e você começa a buscar no Senhor, com a ajuda da igreja, com a ajuda da congregação dos santos, buscar na palavra de Deus o refúgio para aquilo que você precisa, você está fazendo o quê? Buscando o reino de Deus. Por quê? Porque é uma promessa do Senhor que você tenha uma vida abundante. O que, que o Cristo falou? Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, a abundância é reino de Deus. Então, viver abundantemente é buscar o reino de Deus. Quando eu escolho ir contra as setas do diabo, porque como que o diabo trabalha, irmãos? O diabo trabalha dessa maneira. Ele trabalha no mundo deturpando as coisas. Então, quando uma pessoa quer ser feliz, ela fala assim, vou me casar. Aí terminou, esse casamento não deu certo, é porque eu preciso ser feliz, é porque eu preciso ser feliz. Aí ela pula para o próximo casamento. Aí no próximo casamento, o que acontece? O que ela está buscando? A felicidade, não é mesmo? Ela está buscando ser feliz, ela está buscando paz, está buscando alegria. Só que a maneira e o princípio, o fundamento está errado. Digo assim, o fundamento está errado. Por quê? Porque o fundamento correto está ali na palavra. O que Jesus falou? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se não é no Espírito Santo, se é uma paz da carne, que não é uma paz que vem de Deus, se é uma alegria que vem da bebedeira, do vício da droga, da jogatina, de alguma coisa, isso daí não vem de Deus. Não é uma alegria que provém do Espírito Santo. Então isso não tem a ver com o reino de Deus. Comer e beber é bom? É bom, é prazer. Mas olha só a comparação que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus compara algo que todo mundo gosta, que é comer e beber, que satisfaz o quê? Os desejos da carne, e contrapõe com mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então é uma contraposição. Não significa que você não possa ter prazer em fazer uma boa refeição. Não significa que você não pode fazer um churrasco, convidar, aquela pastora que gosta, que é tranquilo. Só não faz churrasco de abóbora para acabar com o gente. É, tem que ser tranquilo mesmo, verdade. Não vai fazer churrasco de espetinho de abóbora. Né? As mulheres adoravam deles, ó. O que ele ia gostar, certeza. É, um espetinho de chuchu com capotinha, abobrinha e sobremesa, gelatina. Fantástico, certeza que ele ia gostar. Certeza, nossa, se você oferecer um surpreendo, então ele vai amar. Então, é a dica, meu gente. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês? Que o inimigo, ele sempre vai falar a linguagem do mundo. O mundo tem uma linguagem para as coisas, para dizer aquilo que você precisa. Não é ilícito você querer ser uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa saudável, uma pessoa que conquista as coisas. Não tem problema nisso. Sabe? O problema está na maneira, na forma. Qual motivação você deseja? Se você entender que existe um princípio onde a motivação pela qual você pode buscar todas essas coisas tem a ver com o reino, então você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Porque conhece o seu nome. O Senhor, ele quer que nós chamemos o reino dele. Entende? Que a vontade do Senhor ela seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. O problema é que muitas vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita, né? Aqui. Entende? Não a vontade do Senhor. Sabe? Queridos, lá no céu, a vontade do Senhor ela acontece de forma plena. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Diga assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos entender que a nossa vontade, muitas vezes, não é o melhor. Às vezes você deseja muito algo, e esse algo não é bom para você. Está fora da vontade de Deus. Está fora do princípio da palavra. Está fora do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, quando nós buscamos, por exemplo, a abundância para a nossa família, para a nossa igreja, oramos por isso, com base na palavra, nós estamos buscando o reino de Deus. Não é errado você querer, mas você tem que estar baseado na palavra. Você tem que entender que isso é o princípio de Deus. Quando você busca a saúde do Senhor, quando você ora, quando você vai contra as enfermidades, porque Jesus disse o quê? Que nós devemos orar pelos saudáveis. Não é? Se é uma pessoa saudável, eu oro por ela. Não é isso que Jesus falou? Não, né? Envolve nós orarmos pelos enfermos. Para o coração sorrindo dos enfermos. Então, isso é o quê? Buscar o reino. Quando Jesus veio, né? E ele se despiu de ser um filho de Deus. Ele saiu do trono e veio aqui como um homem. É para viver uma vida na carne. Ele subjugou a carne. Ele passou pelas mesmas provações que todos nós passamos. A diferença é que ele sabia que ele tinha que fazer a vontade de Deus. Ele sabia que o Pai tinha uma vontade. Que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. E ele veio e ensinou os seus discípulos a fazerem o quê? a vontade de Deus. Ensinou seus discípulos a orarem da maneira correta. E como que é viver o reino de Deus aqui? Nós temos que orar para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Porque o reino de Deus, ele não é estabelecido na terra. A terra, aqui, o mundo, jaz no maligno. Nós somos a expressão de Deus na terra. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos aqueles que fomos escolhidos pelo Senhor, agraciados por Ele, redimidos na cruz pelo Seu amor, para proclamarmos as obras de Deus nessa terra. Nós somos aqueles que fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Para que nós somos selados? Para manifestar o reino dele aqui na terra. Diga assim:
eu fui
selado para manifestar o reino de Deus na terra. Então, as obras aqui desse mundo, elas são obras mundanas, não fazem parte do reino e não existem nos céus. Essas coisas, as brigas, as discussões, as desavenças, os vícios, as suas lutas com a carne, são coisas com as quais nós temos que lidar todos os dias. Então, como que a gente usa um treino? Quando você luta contra um pensamento de escassez, você está buscando o reino. Quando você luta contra uma verdade, você está buscando o reino. Quando você luta contra uma facção, contra uma discórdia, contra uma fofoca, você está buscando o reino de Deus e a sua justiça. É assim que nós buscamos o reino de Deus. Buscamos o reino de Deus através de buscar os princípios pelos quais o Senhor nos colocou aqui. Entende? O Senhor nos colocou nessa terra com algumas prerrogativas. Você não está aqui, então, nasci, vou viver um tempo e vou morrer e vai virar o quê? Agora? Não, né? Todo mundo tem um propósito. Tipo assim, todo mundo tem um propósito. E se você está aqui nessa noite, se você faz parte dessa igreja, se você faz parte dessa célula, significa que você tem um propósito. Não tem ninguém que tenha nascido sem propósito. Mesmo aqueles que ainda não conhecem a Deus, toda pessoa tem um propósito. Sabe, queridos, uma pessoa, né? Vou dar um exemplo aqui, um viciado. Ele faz uma escolha, né? Tem a vida dele, tem os problemas, enfim. Mas tem pessoas que tiveram os mesmos problemas e escolheram optar por outro caminho. Mas o viciado, ele escolheu o quê? Eu vou usar a droga. Eu vou satisfazer as vontades do meu corpo. Porque eu quero ser feliz. Porque eu quero desfrutar. Eu quero uma alegria, que não é uma alegria eterna. Eu quero um alívio, uma paz, que não é uma paz eterna, que não é a paz de Deus. Então a pessoa se afunda numa droga, se afunda numa bebida. Por quê? Ela está em busca de algo que o mundo não vai dar. O único lugar onde essa pessoa vai conseguir receber algo verdadeiro e eterno é no reino de Deus. Ela precisa ter uma experiência com Deus. É a única coisa que vai mudar a vida dessa pessoa. Não existe nada. Não existe dinheiro, não existe fama, não existe emprego, não existe empresa, não existe nenhum tipo de sucesso que vá dar para a pessoa as coisas que ela precisa. As coisas que somente o reino promove. Tem coisas que somente o reino promove. O mundo pode dar fama para as pessoas. O mundo pode dar uma falsa sensação de alegria, uma falsa felicidade, uma promessa, né, de ter dinheiro. Quantas pessoas você conhece? Não é errado ter dinheiro no nosso. Mas o errado é você depositar as suas expectativas, as suas esperanças no dinheiro. Então tem pessoas que estão ali naquela busca frenética de ser feliz, de conquistar. E quando elas vão conquistando, elas vão perder a família, elas vão perder os amigos, elas vão perder o relacionamento com Deus. Elas vão perder, e nem se dão de que não estão ganhando. Está perdendo, porque elas acham que estão ganhando alguma coisa. Porque tem alguém aclamando ela, dando não sei quantos likes, não sei quantos seguidores, não sei quantos não sei o quê. Entendeu? Porque hoje é tudo assim, né? Like, seguidora, não sei o quê. Enfim. Mas a verdade é sua. A gente só precisa de uma coisa, Marante. E o que a gente precisa é o reino de Deus dentro de nós, estabelecido dentro de nós. E a Bíblia diz em um dos versículos que o reino de Deus está em nós. Tem que dizer assim: o reino de Deus está em mim. Então, tem algumas coisas, queridos, que não fazem parte do reino de Deus. Murmuração, sabe, desânimo, tristeza, melancolia, são coisas que não procedem do reino de Deus, não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para nós. É um contraponto muito grande com a vontade de Deus. Quando fala ali, ó, justiça, paz e alegria. Você consegue ver uma pessoa reclamando lá no céu? Porque está falando ali, ó, assim na terra como no céu. Você consegue imaginar uma pessoa reclamando com Deus lá? Não. Olha, Deus, é o seguinte, viu? Eu acho ali que a Cristiane está muito loira. Eu acho que ela deveria ser morena. O senhor não acha, Deus? Você acha que lá no céu vai ter isso? Não vai. Então, sabe, queridos, lá no céu as coisas são muito diferentes. Lá no céu a vontade de Deus ela é plena, ela é estabelecida. Mas aqui na terra a vontade de Deus ainda não é plena, não é estabelecida. E é por isso que Jesus disse que nós temos que orar, falando: venha o teu reino. Por quê? Para a vontade de Deus, que é feita plenamente lá no céu, ser estabelecida aqui na terra, nós precisamos orar para que o reino de Deus se estabeleça. E nós somos aqueles que fomos escolhidos para estabelecer o reino de Deus na terra. Diga assim: eu fui escolhido para estabelecer o reino de Deus na terra. Uma outra maneira de nós vivermos o reino de Deus é lutando contra esses pensamentos ruins, né, que são contrários àquilo que nós já falamos, mas quando nós escolhemos não viver no pecado, nas paixões, na concupiscência da carne, quando nós decidimos viver para Deus, nós não vamos ter uma vida de pecado. Nós não vamos viver fornicando. Nós não vamos viver praticando sexo antes do casamento. Nós não vamos viver praticando o uso de drogas. Nós não vamos viver praticando o uso de jogos, por exemplo. Nós não vamos viver dessa maneira, querendo uma vida fácil, entende? Que é proposta aí, principalmente para os jovens na internet. É uma vida fácil. Faça isso, você vai ganhar não sei quantos coins. Faça isso, você vai ganhar não sei quantos bitcoins. Vai fazer isso, você vai ganhar não sei quantos, não sei, moeda, não sei do que, moeda, moeda, moeda. Irmãos, isso aí é tudo uma situação. Não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso são as paixões pelas quais o diabo faz com que todos sejam atraídos para essas coisas. A vontade de Deus para nós, queridos, qual será? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Jesus falou ali em Mateus 6,10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E aí você pode estar se perguntando: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu não sei se uns vão ser advogados, se outros vão ser médicos, engenheiros. Eu nem sei a profissão de cada um que você escolheu, se você está feliz naquilo que você está trabalhando. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas tem uma coisa que eu sei. Sabe o que eu sei? Que Deus quer que a gente viva em abundância, porque isso faz parte do reino dele, com saúde, em santidade, como casa do Espírito Santo. Isso eu sei. Isso é vontade de Deus. A outra coisa que você é que o Senhor nos chama para cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Diga assim:
o Senhor
nos chama para cumprir o propósito para o qual foi criado. Todo mundo nasceu com um propósito. Ninguém nasceu no acaso e não é então a sua vida. Talvez você ainda não tenha descoberto qual que é o seu propósito. Talvez você, que é jovem, ainda não sabe o que você vai ser da vida. Está um pouco cedo para você saber. Talvez você ainda está no ensino médio, talvez você ainda não tenha uma visão clara. Tem pessoas que desde criança dizem assim: eu vou ser médico, eu vou ser dentista, eu vou ser estilista, eu vou ser não sei o quê. E tem pessoas que não sabem, chegam às vezes na fase adulta, com seus 18 anos, e dizem assim: o que eu vou ser? O que eu vou fazer? E isso faz parte. Então, talvez você ainda não tenha descoberto qual que é o seu propósito, mas sabe como que você vai saber qual que é o seu propósito? Buscando o reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus, a vontade dele começa a ser revelada a você. Então, quando você busca o reino de Deus na sua profissão, em qualquer área que você queira, quando você busca o reino de Deus, o propósito dele começa a ser revelado. Sabe, você fala assim: nossa, mas por que Deus não revela antes? Aí eu não sei também. Ele falou para Abraão a terra que iria. Não, ele falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então significa que enquanto ele obedece, Deus vai mostrando para ele o caminho. E assim também é na nossa vida. Enquanto a gente vai buscando o reino de Deus, o Senhor vai nos mostrando um propósito. O Senhor vai nos direcionando, vai guiando os nossos passos. Mas tem um propósito, queridos, que ele é para todos nós. Todos nós temos um propósito que é igual. Digo assim: todos nós temos um propósito que é igual. E ele está lá em Mateus. É ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um propósito que todos nós temos em comum. O Senhor chamou todo mundo para isso. Nem sempre todo mundo vai ser pastor, ou discipulador, ou líder. Mas todo mundo foi chamado para ir e pregar. Independente de cargo, independente de função. Isso tem a ver com falar do reino de Deus, proclamar o reino de Deus. Diga assim: eu fui chamado para ir e proclamar o evangelho a toda criatura. Esse é o meu propósito em comum com essa igreja. E por último, irmãos, para finalizar, eu vou falar para vocês que o reino de Deus também é uma herança. Victor, você pode projetar 1 Coríntios 6, 9 e Mateus 25, 34? Então, lá em 1 Coríntios 6, 9 está falando: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É a palavra de Deus que está dizendo isso. E lá em Mateus 25, 34 está dizendo assim: benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o reino de Deus, ele também é uma herança eterna que foi dada pelo Pai, que é um Pai amoroso a nós, seus filhos. Todo pai natural, quando morre, né, deixa uma herança. Não é mesmo? Uns deixam um dinheiro, isso é verdade. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele deixou uma herança de verdade, que é o reino dele. Então, toda herança tem uma prerrogativa para você desfrutar dela, não é mesmo? Digam-me aí os advogados de plantão: é simples para desfrutar de herança? Não. Você precisa ser herdeiro, não é mesmo? Uma prerrogativa para você desfrutar da herança, e você precisa ser elegível. Né? Uma pessoa que não é elegível não vai receber a herança, não é mesmo? Então, aqui, quem que herda o reino de Deus? Os que fazem a vontade de Deus. Diga assim: os que fazem a vontade de Deus. Os que vivem guiados pelo Espírito, e os que se arrependem e deixam as obras da carne. E a Bíblia também fala lá em Gálatas 5,19, quem não herdará o reino? As obras da carne são evidentes, e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está lá em Gálatas 5, do 19 ao 21. E lá em 1 Coríntios 6,10 está falando, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem ladrões herdarão o reino de Deus. Então isso não é sobre perfeição, isso é sobre arrependimento e sobre transformação. Quando uma pessoa se arrepende das obras da carne, ela não vai mais praticar essas coisas. E aí ela vai começar a se tornar elegível para receber a sua herança. Entende? Imagina, Deus não vai compartilhar a herança dele com uma pessoa que não conhece. Não é mesmo? Então, uma das coisas que você tem é que você conheceu o Senhor. Você tem o Senhor em você. Isso te torna um filho. E quem é filho é herdeiro. Então, o reino de Deus, queridos, para nós concluirmos, eu quero chamar aqui, por favor. É tudo que o homem busca. Tudo que o homem busca, paz, alegria, felicidade, são as coisas que só tem no reino de Deus. Amor, saúde, sentido da vida, a própria vida, tudo isso só tem no reino de Deus. O mundo não pode oferecer nada dessas coisas. Tudo que o mundo oferece é uma cópia falsificada daquilo que Deus criou. Então, uma pessoa que se vicia, uma pessoa que se entrega às drogas, uma pessoa que se entrega em inúmeros casamentos, isso tudo é a falsificação das coisas que Deus criou. Deus criou o sexo, e o sexo ele é muito bom para ser feito dentro do casamento. O que o diabo fez? Vamos deturpar isso. Trouxe o sexo antes do casamento. Isso é o quê? A deturpação da palavra de Deus. A deturpação do reino de Deus. Para impedir que aqueles que são herdeiros recebam a sua herança. Para fazer com que as pessoas se preocupem com coisas que não são eternas. Que não proclamam o reino de Deus. Então, lá em Mateus 6,33 está falando que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino é viver a vontade de Deus hoje e se preparar como um herdeiro eterno. É isso, é para isso que o Senhor nos chamou, para viver o reino dele, para buscar o reino dele, para fazer a sua vontade, para proclamar o seu reino. Você não está aqui à toa, você não está aqui por um acaso, você não foi um acidente de relacionamento com seus pais, você foi planejado no coração de Deus. Quero que você fique de pé, pode orar a Deus. Eu quero convidar você que deseja buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscando as coisas que proclamam o reino do Senhor. A vida que é feita.